Foman, querido, como é que tá? Tudo bem, cara?
Tudo certo, Potter. Prazer estar aqui contigo.
Pô, prazer é meu, cara. É uma coisa de tempo que a gente tava falando aqui, obviamente, fora do ar antes, né? Eu começo a conversa como se a gente não tivesse se cumprimentado. É o único momento da mentira na entrevista, pô. É o único momento que a gente faz de conta que alguma coisa estava acontecendo, né? Primeira coisa interessante é que a agenda do Foman coloca a gente de manhã. Para alguns, manhã cedo. A gravação tá acontecendo às 8 horas da manhã. Eu acho legal gente que coloca coisa, sabe, mais cedo, assim. Esses dias eu fiz uma entrevista, o cara, não, tem que ser 6h30. Beleza, vambora. Comecei de noite, assim, sabe? Então, já começa assim, como é que é a tua rotina, cara? Só para entender, assim, como é que tá o teu dia, como é que tu te organiza.
Cara, últimos dias tá bem corrido, sabe? Eu tô mudando, então eu tava aquela função de mudança, acorda cedo, ajusta as coisas. Mas eu sou um cara que sempre acordo cedo, né, Potter? Até porque eu sou pai, né? E meu filho acorda às 7h30, 7 horas.
Tá
Aquela
muito
coisa, toca
bem.
o marrão, já tem que ficar brincando com o filhão logo cedo, né? Então é mais costume. Eu também sou um cara do interior, né, cara? Então sempre gostei de acordar cedo, né? Eu gostei de aproveitar bem o dia, né? Claro que tem aquelas exceções, né? Que quando o cara tá bem cansado, a gente acaba tentando dormir um pouco, né? Mas como pai é um pouco mais difícil, né? Das 7 até 7h30, até no máximo 8, tem que acordar, não adianta.
Não, e tá lindo pra ti, o horário tá bom, assim, o meu de vez em quando eu acho que o dia começa às 5h45, né, eu tô com um pequenininho de 1 ano e pouquinho, né, o de 3 anos até já engatou mais, assim, até às vezes eu vou acordar ele às 8 e ele, sai daqui, papai, eu quero dormir mais, tipo assim, sabe, imagina só que ele acordava antes muito mais cedo, né. Foman, o intuito, tá, dessa temporada do Potter Entrevista é contar histórias, tanto que eu coloquei de barra da vida. Né? A diferença é a história da vida da pessoa, tipo assim, né? E a tua história tem um elemento na tua timeline da vida mesmo que é um super de um elemento que tem todas as os adjetivos possíveis, que é o acidente, né? E ali tem da tristeza absoluta a uma recuperação e uma outra vida, digamos assim, a gente pode, né? E também tem as coisas que tu viveu, porque tu tinha um sonho, né? Tu era um goleiro profissional. Poucas pessoas conseguem no Brasil começar a ganhar dinheiro no esporte. A gente não presta muita atenção nisso, mas isso aí é uma coisa muito rara, raríssima, né? Tu tava num grande clube, que é Chapecoense, tá, tudo bem, é um clube emergente, mas é um grande clube hoje no futebol brasileiro, e tu teve isso interrompido. Eu quero começar com o Foman de hoje, tá? Tu olha muito para trás. A tua vida é esses acontecimentos, assim, um sonho interrompido, o acidente, a tua felicidade depois, né, de ter filho e de tocar a vida como tá tocando. Todo dia tu dá uma olhadinha lá para trás? Todos os dias esses elementos aparecem para ti? Ou não? Ou isso não é mais, não tá mais em ti, né? Tu tá vivendo, claro, tu vive teu dia, eu sei que tu vive teu dia a dia, tá tudo certo, mas eu digo assim, todo dia tu lembra, isso tá lá no teu, tá. Tô no café da manhã do Foman, aí ele. Opa, parei. Algum elemento de uma série que tu tá vendo na Netflix, e lembra. Como é que é isso? Tu tá sempre visitando o passado?
Cara, não, eu consigo, graças a Deus, lidar muito bem com o psicológico hoje, né? Com os meus pensamentos. É lógico que tem vezes que eu tenho a saudade, né, Potter? Mas assim, eu procuro muito mais assim, e tenho muito mais saudade assim, das coisas boas, dos treinamentos, né? Do dia a dia como atleta, né? E graças a Deus, assim, depois do acidente, eu consegui trabalhar bem o meu psicológico em relação a isso para não sofrer tanto. Que também isso é uma coisa muito normal, né? Até por todo o trauma que a gente passou, né? Porque eu tive que encerrar minha carreira precocemente com 24 anos, né, cara? Então, tipo, eu não tive duas opções, né? Eu tive aquela opção lá e, cara, vambora, eu preciso lutar pela minha vida, eu preciso lutar, né? Porra, eu tenho que seguir a minha caminhada, né? Não foi nada fácil, não é nada fácil, mas assim. A saudade, ela é eterna, e quando eu falo saudade relacionada aos treinamentos, lógico, né, aos meus amigos, não tem nem como eu não dizer. Mas do meu dia a dia como atleta, eu tenho saudade, cara. E assim, às vezes que eu me pego pensando, ou poxa, lá atrás eu fazia isso, fazia aquilo, é quando aparece alguma situação meio que o que eu fazia hoje, entende? Eu, caramba, lá atrás eu fazia assim, assim, assado, como atleta, como goleiro, como jogador. Então, mas assim, graças a Deus, como eu te falei, eu consigo hoje trabalhar muito bem meu psicológico. E te falo assim que eu procuro estar com minha cabeça sempre ocupada, sabe? E para não pensar bobagem, para não, sabe, não pensar, para não ficar sofrendo psicologicamente, né? Isso me ajuda bastante.
Cabeça ocupada para não pensar bobagem. É, vou puxar uma outra entrevista que eu fiz agora, alguns meses, com Alex, ex-atleta do Inter, né? Multicampeão do Corinthians também, né? Ganhou o Brasileirão. No Inter, ele ganhou o Mundial, a Libertadores, a Sul-Americana, a Recopa. O Alex é um super atleta. E aí, o Alex participou de um processo em 2016, o mesmo ano. Né, que aconteceu o um acidente contigo, onde o Inter é rebaixado e ele começa o ano meio escanteado, assim, e ele entra em depressão. E o relato dele da depressão, Foma, é um relato, assim, que eu peço até para as pessoas procurarem Alex, o nome do meu projeto é Colorado Sagrado. É um relato, cara, o Alex é muito bom nas palavras, é tipo tu, assim, ele tem um poder de comunicação diferenciado para o meio que vocês estão, vocês, né? Quando eu falo vocês, né, Foma, tô te colocando como atleta, né,
Sim.
de esportes, né, cara? E ele relata a depressão dele, cara, que no final da fala, assim, ele fica alguns minutos falando, Foma, dá vontade de abraçar o cara. E ele fala um momento assim: Potter, não interessa dinheiro, não interessa a casa que é legal, não interessa a piscina, não interessa os filhos, não interessa a esposa, não interessa nada. O teu corpo não tá funcionando mais para olhar para aquilo e achar que aquilo é legal. É uma coisa horrorosa, tu perde o prumo. Não, tem como tu julgar alguém assim, porque é uma coisa muito mais forte que tu. Tu não tem vontade de respirar. Tu não tem vontade de olhar. Imagina, tu olha para teus filhos e tu não sente vontade de estar ali naquele momento, é porque tu tá perdido mesmo. Tu vê alguma coisa parecida com isso? Isso passou por ti.
Cara, eu te falo assim que era uma preocupação assim muito grande, principalmente dos meus familiares, da minha esposa, meus pais. Mas assim, eu Potter, assim, sempre procurei ver o lado bom de tudo, sabe? Eu procurei sempre, cara, focar muito na minha recuperação, focar muito no meu dia a dia, sabe? Eu sempre falo, e não é da boca para fora, não é clichê, porque eu já falei muitas vezes. Seria muito injusto da minha parte eu estar reclamando de alguma coisa. Apesar de eu ter 13 fraturas pelo meu corpo, eu ser um dos sobreviventes, o único dos sobreviventes que perdeu o membro, né? Que teve que realmente assim, encerrar a carreira sem ter outra opção, né? Graças a Deus os meninos tiveram outras opções, né? Tipo, o Alan, graças a Deus, está jogando. O Neto tentou, né? Por 2, 3 anos, né? Acabou se aposentando, mas tentou, né? Então eu não tive essa opção. É claro que tinha muitos dias que a tristeza batia, né? Mas eu volto a te dizer a frase que eu te falei antes. Eu procurava sempre estar ocupado com alguma coisa, sabe, cara? Eu não me permitia ficar sozinho, pensando, tá? Porque assim, ó, eu fiquei 56 dias hospitalizado, então eu fui o último a sair do hospital dos sobreviventes. E todos esses dias difíceis, eu sempre estava acompanhado, principalmente da minha esposa, né? Meus pais sempre estavam junto, então, e eu precisava deles junto de mim, sabe? Eu não queria ficar sozinho. Eu não me permitia esse momento sozinho naqueles dias difíceis. Então, eu acredito que isso também me ajudou bastante, em não ficar sozinho, porque naquele momento, eu tenho certeza que se eu ficasse sozinho, sei lá, por 1 ou 2 dias ali, que era difícil, né? Mas se eu ficasse sozinho por 1 ou 2 dias no leito de hospital ali da cama, cara, eu ia pensar bobagem, eu ia, sabe, eu ia me, me, me eu ia ficar mais para baixo, mais triste. E te falo assim que depois de entender tudo, hoje eu vejo, né, cara, poxa, eu, graças a Deus, não fiquei com uma depressão, algo no sentido que cara, eu vou te falar, não vou dizer que é normal, né? Mas por tudo que aconteceu, isso, o
Claro,
risco
óbvio.
era muito acontecer, né? E assim, não só eu, Potter, assim, mas a minha esposa, os meus pais, né? Porque o psicológico ele abala de todo mundo, né? De toda a família, de todas as pessoas próximas, né? E a gente, cara, conseguiu se unir, focar só para minha recuperação, com um pensamento. Isso foi muito positivo. E hoje a gente é muito mais forte nessa situação. Vai fazer 5 anos do acidente tem outras coisas, outras dificuldades, sabe? Outras situações difíceis que até a minha família passou, meus amigos mais próximos, que conseguiram tirar de letra, talvez pelo fato de que já tinham vivido uma situação complicada, que foi a situação do acidente comigo naqueles dias.
Entendi. Outros problemas apareceram, que não tem nada a ver com o acidente, mas o acidente ensinou vocês a lidar com os problemas. É isso.
Exatamente. Exatamente.
Bom, se a gente está fazendo com histórias de vida, né, são poucas as vezes que a gente consegue falar com sobreviventes de acidente aéreo. Né? Eu imagino que nesses quase 5 anos, devo ter contado, falado, né, essa história milhares de vezes. Porque é humano. É humano, né? Se estivesse no lado de cá, tu também ia querer perguntar como é que foi, blá, blá, blá. Algum elemento novo surge, Foman, para ti? Alguma lembrança aparece? Todo o filme do acidente para ti já foi montado? Ou em algum sonho? Ou tu tá ali um dia, sei lá, olhando para um programa de TV, mexendo no teu celular, e aparece uma imagem nova, aparece um fato novo do acidente? O teu cérebro já montou tudo, exatamente tudo que tu viveu? Ou aparecem coisas novas?
Cara, já montou, por quê? Porque em 2017, Potter, eu fui para a Colômbia, a gente foi na montanha, a gente caiu, e eu conheci as pessoas que me resgataram. Então ali eu perguntei muitas coisas, assim, até coisas assim que eu achava que eu sabia e não era. E teve outras coisas que, poxa, que eu pensei, que eu contei, falei, não, era isso aí mesmo, sabe? Mas assim, a história em si já está desenhada muito, né, na minha cabeça. Algumas vezes, assim, vem alguns relatos, assim, da minha recuperação no hospital, na UTI, sabe? E aí, e quando vem, assim, algum flash, alguma coisa assim, eu já ligo pro meu pai, eu já ligo pra minha mãe, ou pra minha esposa tá do meu lado, eu já converso com ela e pergunto se realmente é isso que tava acontecendo, se aconteceu, sabe? Entendi. Mas, assim, do próprio do resgate, isso tá tudo bem desenhado na minha cabeça, tá? Não tem, assim, que eu acordei, eu acho que aconteceu isso, não. É mais só mais da minha recuperação, assim, sabe?
É, quando tu lembra, tem dor? Não dor sentimental, tem dor física. Tu lembra da dor física?
Lembro, Potter. Eu lembro, assim, que da cintura para baixo, eu tinha muita, muita dor e, ao mesmo tempo, tava dormente as minhas pernas, sabe? Eu não sei se o cérebro, se o nosso corpo, ele bloqueia quando você está com muita dor, enfim, se o nosso cérebro dá uma bloqueada, mas eu lembro que eu tinha muita dor e, ao mesmo tempo, eu não eu amortecia todas as minhas pernas, sabe? E porque no acidente eu perdi, né? Eu perdi a minha perna já no acidente e o meu tornozelo estava com uma fratura exposta muito grande, né? Até que a gente, quando eu cheguei no hospital, os médicos lá da Colômbia queriam amputar o meu tornozelo esquerdo também, né? E aí pediram autorização para os médicos brasileiros, para minha família, e eles não autorizaram porque ainda existia uma esperança de recuperar esse pé. Tanto que hoje até eu falo até nas minhas palestras, cara, hoje a minha perna boa é a prótese, né? Eu tenho 20% dos movimentos do meu tornozelo esquerdo. Eu tenho uma haste de 26 centímetros, eu tenho 4 parafusos, eu enxertei pele da coxa para colocar no tornozelo. Então, cara, hoje meu tornozelo é bem limitado, sabe? Então, hoje, e realmente é, Potter, hoje a minha prótese, ela ajuda muito o meu tornozelo esquerdo, sabe?
Sim.
E naquele momento mesmo, as minhas maiores lesões, assim, foi, claro, a perda da minha perna e meu tornozelo. Uma lesão que foi a lesão mais grave que eu tive, cara, e que a lesão que eu menos sentia dor foi na cervical. Eu coloquei um parafuso entre a C1 e a C2, que estava a 3 centímetros da medula, e, cara, era a lesão que eu menos sentia dores, sabe? E hoje eu entendo, mas os médicos entravam assim no meu quarto, lá no, no, na UTI, e eu meio, claro, grogue e dopado de remédio, eu via assim a preocupação deles, assim, eu achava na minha cabeça meio que frescura, sabe? Poxa, eu não tenho dor, por que tanta preocupação da situação, né? Aí depois eu fui entender que estava a 3 centímetros da medula, eu fui fazer a cirurgia depois de 15 dias, que eu fui primeiro do sobreviventes a voltar para o Brasil, porque eu tive que fazer essa cirurgia aqui em São Paulo, no Einstein. Porque se eu faço lá na Colômbia, eu faço por trás, porque não tinha equipamento suficiente para fazer a cirurgia adequada, digamos assim. Se eu faço por trás, eu perco todo esse movimento de rotação pro resto da minha vida. Então, agora que eu consigo entender a preocupação e realmente a gravidade que era essa lesão, que para mim, naquele momento, era que menos sentia dor, sabe? Uma dorzinha parava, eu falei, não, tá tudo bem, sabe?
E que loucura, tu falou várias coisas agora, assim, que a gente vê a importância de outras pessoas ajudando, tomando decisões por ti, né? Alguém falou, não vamos operar aqui, vamos operar no Brasil. Alguém falou, não mexe nesse tornozelo, deixa essa perna que a gente vai ver mais tarde.
Essas decisões foram muito certeiras, sabe, Potter, assim, pelos médicos brasileiros, né? A gente teve um acompanhamento, graças a Deus, de médicos excelentes, assim. Mas as pessoas que foram nosso carro-chefe foram os médicos de Chapecó, sabe? E aí você fica, poxa, lá do interior, pessoas do interior, sabe? E tomaram essa decisão, decisões, assim, muito bem tomadas, né? Muito bem decididas. Você vê que realmente, assim, em Chapecó a gente tem médicos excelentes, cara. Hoje, os médicos que nos acompanharam na Colômbia são meus amigos, são meus irmãos. Tem um dos médicos que é o meu padrinho de casamento. Então, a gente tem essa liberdade de conversar realmente o que aconteceu, sabe? De ele mostrar, não, Foma, aconteceu isso, a tua perna estava assim, a fratura estava assim, assado, sabe? Aparecia o osso, enfim, sabe? Então, hoje a gente tem essa liberdade em conversar, digamos, a língua deles, né? Em relação a tudo isso. E, cara, todas as decisões, graças a Deus, foram tomadas, assim, com muita... A pressão era muito grande, né? Você não tinha muito, assim, poxa, me dá 2 dias para pensar, a gente tem que estudar o caso. Não, a coisa tinha que ser rápida, sabe? Porque ali a gente estava lutando pela nossa vida. Eu quase fui a óbito na Colômbia, Potter, porque eu peguei uma infecção generalizada, cara. Eu cortei, foi amputada minha perna 4 centímetros acima da onde eu perdi no acidente. Me entubaram novamente, mandaram meus pais e minha esposa para pro hotel, falaram que não tinha o que fazer, que naquela noite eu tinha que responder bem aos remédios, né? Fizeram um X na minha perna, acima do joelho, que se eu não melhorasse em 24 horas, tinha que amputar acima do joelho. Então, cara, assim, e foi por uma decisão médica, cara. Não, a decisão dos médicos, não, a gente vai tentar não amputar mais acima do joelho, porque eu já tenho meu tornozelo esquerdo bem comprometido. Se eu vou amputar acima do joelho, é outro tipo de recuperação, é outro tipo de reabilitação, Potter, porque hoje eu tenho meu joelho, cara. Então, hoje a minha recuperação foi, digamos assim, foi mais tranquila. Hoje eu sou transtibial. Se eu fosse transfemoral, ia ser muito mais complicado. A minha marcha ia ser mais dura. Por quê? Porque eu teria que ter um joelho biônico, um joelho elétrico. Então, eu teria que me adaptar ao joelho. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu joelho. Então, isso também ajudou muito e pesou muito para aquela decisão dos médicos naquele momento, né? É lógico que a pressão era muito grande, né? Porque se tivesse um erro, ia ser muito complicado.
Podia ser fatal também, né?
Exatamente. Mas ali, cara, você trabalhava em uma equipe de médicos, assim, muito... que sabia o que estavam fazendo, né? Apesar de todas as complicações que a gente teve, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né, cara? E foi, assim, digamos assim, um grande sucesso tudo isso.
Para a gente passar, porque tu tá aqui principalmente pelo que veio depois. É isso que encanta agora milhões de pessoas. Para a gente acabar com esse assunto. As luzes estavam apagadas, daqui a pouco uma explosão, daqui a pouco a dor, daqui a pouco umas pessoas apareceram. Aí é sinais de hospital, luzes, ambulância. É isso. Esse é o acidente. Já contou algumas milhares de vezes também. É isso, né?
É mais ou menos isso, sim. E tem histórias assim engraçadas nisso tudo em relação a até o meu próprio transporte, né? Porque como eu fui o primeiro dos meninos a voltar para o Brasil, os médicos chegaram e falaram, poxa, a gente vai ter que vamos se preparar, né? Porque vai voltar para o Brasil para fazer a cirurgia. Ah, beleza, não tem problema, você já compraram passagem de ônibus. Aí os médicos, não tem como a gente ir. Eu falei, cara, eu jamais vou pisar não vou de avião de novo. Pô, a gente ficou o dia todo, sabe, cara, meus pais, minha esposa, os médicos, tentando me convencer para voltar de avião. Cara, eu não vou, eu não vou, não vou, não vou, não vou. Até que me enquadraram, eu não tive o que fazer. Eu não sei se me toparam de remédio e me fizeram dizer sim. E aí, cara, foi, te falo assim que foi.
Eu pensava isso
Lógico que eu.
na época, Foma. Eu pensava nisso na época. Eu juro que eu pensava, tipo assim, cara, como é que vai ser para os caras entrar no avião de novo? Eu digo pelo trauma, né? Pela parte psicológica, claro, né?
Lá que a gente vê, né, com mal
Bate ainda,
teimosa.
Foma? Bate ainda em ti isso aí? Não, zero.
Não, zero não. Não bate, bate, bate
Bate.
porque assim, é, eu tenho as minhas, digamos assim, minhas manias hoje para voar, né? É lógico que a gente não consegue, né, ser sempre do nosso jeito, mas eu não gosto de viajar de noite, cara, porque me remete muito ao acontecimento, sabe? No acontecido. Eu sou um cara que procuro sempre viajar de dia. E sempre estar sentado na janela, sabe? Na poltrona da janela. Porque eu preciso ver, eu preciso olhar, eu preciso ser. Eu, não, tá tranquilo, agora a gente tá aqui, tá ali, sabe? A
Nossa.
gente subiu, a gente desceu. Porque se eu tô no corredor. Meu, cara, se eu tô no corredor de
Tu
noite, minha
tava no
mão.
corredor?
Não, eu tava no, na janela. Eram três poltronas, eu tava na janela e o Alan tava sentado do meu lado. Na verdade, eu tava uma poltrona vazia e o Alan sentado no corredor. E isso, cara, acaba me desgastando. Eu sofro bastante se eu vou viajar de noite, sabe? E assim, a viagem de avião é uma necessidade, né, Potter? Porque você sabe, a gente viaja para lá e para cá, não tem como você pegar o teu carro e tá toda
Tamanho do
hora pegando.
Brasil, tu virou palestrante, vai fazer o
Né?
quê?
Eu dei alta numa terça-feira, era uma terça-feira, na quarta. Eu já estava voando para o Rio, que tinha aquele jogo Brasil e Colômbia. Não sei se você lembra no Engenhão. E já estava viajando de avião. Então, cara, foi. Por isso que eu te falo. Tanto a nossa recuperação, tudo que aconteceu com a gente, foi muito rápido, assim, sabe, Potter? Tipo, não, digamos assim, que não deu tempo de você pensar muito, de você refletir. Era aquela situação, é isso, vamos, acabou, sabe? Claro que em relação à medicina, não tinha muito o que fazer, né? Mas outro dia, tipo assim, deu alta na terça, na quarta viajou, sabe? Não tinha muita coisa, já tava tudo programado pra gente viajar, tem que viajar, vamos viajar, sabe? Então a gente foi superando, assim, os nossos medos, assim,
A
vamos
força.
lá. É que, como diz o Gaúcho, meio que goela abaixo, né?
Goela abaixo, goela
Pô,
abaixo.
cara, foi muito bom, viu? Foi muito bom. Hoje eu vejo que foi muito bom, porque se eu fosse, cara, esperar. Poxa, não, vamos com calma. Talvez eu não teria essa coragem, essa tranquilidade, digamos assim, hoje, de voar, de entrar no avião tranquilamente, sabe? De até conversar sobre isso mais tranquilo, sabe? Então eu vejo assim, por um lado positivo, sabe?
De todas as homenagens, de tudo que tu viveu pós-acidente, assim, qual foi a mais forte de todas? Que te marca muito, assim. Pode ser qualquer momento, pode ter sido um menininho que veio te entregar alguma coisa, ou pode ter sido uma coisa com multidão, né? Aqueles jogos depois,
Sim.
sabe? Que te marca mesmo?
Cara, o que me marcou assim bastante assim foi eu ainda estava no hospital, foi nosso jogo contra o Palmeiras, né? Que foi aquele primeiro jogo depois de tudo que aconteceu na arena. Eu ainda estava hospitalizado e cara, eu até fui de ambulância com os médicos, os enfermeiros me acompanhando. E o que me marcou muito foi quando eu saí da ambulância de cadeira de roda e comecei a andar pela arena, sabe? Tipo, no corredor, entrando no vestiário. Quando eu entro no vestiário, assim, eu já enxergo onde eu sentava. Sentava eu, Danilo, os goleiros, tudo juntos, assim. Aí você começa a olhar, assim, começa a lembrar. Isso me marcou bastante, sabe? E aí quando eu entro em campo também, porque, Potter, eu não tinha, assim, noção. Muita noção de tudo que tinha acontecido, porque eu fui um cara que me respeitei bastante em relação à rede social, sabe? Eu fui ligar meu telefone depois de 30 e poucos dias do hospital. Tanto que o meu celular ficou intacto do acidente, ele só entortou a parte assim, ele só entortou, mas ele estava intacto. A minha esposa pegou do meu telefone. Ela foi ligar meu telefone e acabou a bateria. Aí ela falou assim: Tu quer que eu ligue o telefone? Tu quer que eu carregue e ligue o teu telefone? Eu falei: Não, deixa ele desligado aí, que daqui uns dias, quando eu achar necessário, eu vou ligar. E aí, cara, isso foi, volto a te dizer, isso foi muito bom para mim também, porque eu não vi nada do velório, sabe? Hoje eu não vejo, nunca vi. E até no lugar que a gente vai, as pessoas, poxa, o velório foi triste, né? Sabe? Foi muita tristeza, aquela coisa toda. Eu falei para as pessoas, eu não sei, eu não vi, eu não quero ver. Porque eu quero ficar com a imagem boa dos meus amigos. Eu quero ficar com. Porque um dia antes de a gente voar, tava todo mundo feliz pra caramba, cara, todo mundo rindo. Tu convive no meio da boleirada, tu sabe como é que funciona, Potter. As pessoas são. Poxa, a gente. E, que nem você falou. Chapecoense, poxa, é um time que tava crescendo, cara. É um time novo, tava crescendo. A gente tava. Sabe, poxa, a gente tava indo em busca de um dos maiores sonhos nossos como profissional naquele momento e principalmente do clube da cidade, né? Então era um momento muito mágico, onde. Poxa, a gente foi ver, quando a gente chegou para pegar a Lamia, o símbolo da Chapecoense, nas poltronas, o símbolo da Chapecoense. Isso era muito novo para nós. A gente não tinha isso, sabe? Era muito novo para a equipe, para as pessoas, para os empresários que ali estavam junto da gente, sabe? Que estavam junto na viagem. Então, cara, isso era um momento mágico para nós, sabe? Não tinha como imaginar que alguma coisa ia acontecer, sabe? É claro que. Jamais da grandeza que foi, mas nem uma coisinha mínima que iria acontecer na viagem. Que estava tudo muito leve, tudo muito, os pensamentos estavam muito parecidos, todo mundo confiante. Então, cara, é uma situação assim que é muito muito complicado, muito louco assim de você falar, de você contar, porque como você falou assim, você conversar com uma pessoa que sobreviveu a um acidente aéreo não é fácil. Eu também às vezes fico me pensando. Cara, sobre um acidente de avião, cara. Poxa, se você pegar as imagens, tudo, o avião não sobrou praticamente nada do avião. Sabe? Perdeu 71 pessoas, cara. E aí eu pegar meu telefone, ligar a todo tempo o Alan Ruschel, ligar a todo tempo o Neto, ver eles e ver que eles estão bem, cara. Vi que eu tô bem, claro, dentro das minhas limitações, mas eu tô bem, Potter. Eu tenho minhas dificuldades, eu sei que eu tenho. Mas eu tive que respeitar o meu corpo, né, durante todo esse processo de reconstrução. Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem, cara. Sabe, eu levo uma vida sem limitações. Eu dirijo, cara, eu faço atividade física. Eu jogo meu futebolzinho dentro das minhas condições, mas eu jogo.
Fez
Eu faço
filho.
meus treinamentos com goleiro, sabe, cara? Então, tipo assim, eu brinco com meu filho para lá e para cá. E, cara, isso. Poxa. E aí você fala assim, cara, não tem ninguém vegetando numa cama, cara. Sabe? Eu tive 13 fraturas pelo meu corpo, o Neto teve inúmeras fraturas. O Neto foi achado 6, 7 horas depois do acidente. Eu fui achado 3 horas e meia depois do acidente. O Alan, quando eu acordei, falaram que o Alan era para ficar de cadeira de roda. Que a coluna do Alan tinha feito um S. Sabe? Então o Alan tem 8 parafusos na coluna. Então você vai. Não tem, tem coisas que tu não consegue. Não tem como tu querer explicar, sabe? Porque, e assim, a gente, Potter, a gente dá uma força muito grande um pro outro, sabe?
Imagino.
E agora, claro que eu pulei muitas partes, mas agora, falando mais do dia de hoje em relação a isso, hoje o Neto, graças a Deus, está muito bem na Chape, cara, exercendo a função da melhor maneira possível, né? Foi campeão brasileiro com a Chape, campeão estadual. Vai ser campeão estadual esse ano de novo, se Deus quiser. Vai fazer um bom campeonato. O Alan, cara, foi o capitão da equipe, ergueu a taça, sabe? Eu tô numa outra situação na minha vida. Agora tô me reencontrando nas palestras, sabe? Dentro da música também, que era um segundo sonho, uma vontade muito grande que eu tinha. Então, assim, apesar de ser e de ser muito difícil a gente se afastar um pouco, digamos assim, em relação à mesma cidade, né? O Alan foi para Minas, e como te falei, até em off aqui no nosso bate-papo, eu tô me mudando aqui para São Paulo, então tô me adaptando aqui, o Neto em Chapecó, então isso também ficou um pouco difícil para a gente, sabe? E a gente conversa muito sobre isso. Poxa, tu vai embora, agora vai. Apesar do vínculo ser muito forte, de a gente ter uma amizade muito forte, aquela situação de você se encontrar todo tempo, né, de você tomar um café, de você ir lá abraçar o Neto, o Alan, de conversar, porque a gente passou por várias situações assim de dificuldades em relação assim até o próprio trabalho, né? Tem muitas injustiça, algo assim nesse sentido também, né, Potter? Tu sabe como é que funciona, cara? Então a gente se dava muita força, estando presente, né? E agora é aquela situação, a gente vai ter que pegar o telefone e ligar, tentar conversar, tá?
Cada um tá no canto do Brasil agora.
Gente, né, cara? Então isso a gente também tem que aprender a lidar agora nesse momento, né, cara?
Eu imagino. Bom, aprender a lidar. Aí, Foma, aí entra algo absolutamente mágico, tá? Quem tá comigo aqui nesse projeto, né, de forma comercial, é a KTO. KTO é uma casa de apostas. E até a palavra aposta ela não é tão adequada para esse momento, porque tem uma lógica no futebol, tem uma lógica no tênis, tem uma lógica no basquete, né? No futebol, a lógica é um pouco bagunçada, né? Porque de vez em quando o Levante ganha do Real Madrid, né? E o pior time da NBA não ganha do melhor time da NBA. O Federer, quando ele quiser perder, ele perde. Pro Nadal, não. Ele perde mais pro Nadal. O Djokovic ganha dos dois. Uma coisa louca isso, né? O Djokovic tem mais vitórias contra o Nadal e mais vitórias contra o Federer. Então o Djokovic é o maior tenista da atualidade. E eu tô falando de Nadal e Federer. E tem probabilidades, então, para te pegar quando tu vai lá fazer uma brincadeira na KTO, tem uma probabilidade. Nós estamos lidando com uma probabilidade, nós agora aqui, eu e tu, com uma probabilidade que é uma probabilidade, assim, daquelas mais absurdas, como que é um sobrevivente de um acidente aéreo. A probabilidade deve ser uma em 1 milhão, uma em 2 milhões, sei lá. Deve ser uma coisa absolutamente louca. Essa matemática já bateu em ti algum dia? Eu vou tentar responder por ti. Eu acho que bateu. Eu acho que um dia tu parou e pensou assim, cara, é hora de virar o jogo. Tem uma parte física que eu vou ter que fazer, fisioterapia, blá, 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 aquela coisa toda. Mas mentalmente deve ter batido em ti assim, ó. Olha só, tu renasceu. Eu já conversei com o Alan também sobre isso, assim, né, em entrevista pública, e ele falou também a mesma coisa. Tipo assim, cara, há uma mega cena aqui nessa situação. Há um vencedor de Mega Sena. Então eu vou honrar essa Mega Sena. Bateu em ti essa coisa da probabilidade absolutamente insana de um avião cair e tu tá aqui conversando comigo.
Com
E
toda
mais
certeza.
do que isso, tem um detalhe, Foma, que as pessoas esquecem desse teu acidente. Quando eu pego um avião, eu conheço as pessoas que estão na minha volta. Tô viajando com minha mulher, é minha mulher. Tô viajando com meus filhos, eu e meus filhos. Além da trágica queda, né? Tu não tava no avião comercial. Tu conhecia quase todas as pessoas que estavam lá dentro. Então tem um trauma de dezenas de mortes de amigos. Quem tá nos escutando, nos vendo agora aqui? Você já deve ter perdido um amigo que foi interrompida a vida, um acidente de trânsito, um câncer. Pensa nessa dor. O Foma, além de tudo isso que ele contou pra gente, também tem isso nesse acidente aéreo. Era um acidente de grupo. A turma do colégio se reuniu e viajou. E a grande maioria ficou ali. Então tem esse somatório ainda no teu acidente. Que muita gente. Então não é só ser sobrevivente do acidente, Foma. É ser sobrevivente com tragédias de amigos em volta. Tu já parou pra pensar na loucura dessa probabilidade? Bateu em ti.
Cara,
Quem... Ela bateu lá no hospital. Eu tenho certeza que ela bateu, pelo jeito que tu virou a tua vida, né? Acho que um dia tu pegou e falou assim: pá, parou, parou a palhaçada. Tá aqui, não tem operação na minha perna, já era, eu vou embora. Porque se é uma força divina, se é a probabilidade matemática, se é sorte, eu vou honrá-la. Como é que foi?
bateu sim, e assim vai fazer 5 anos do acidente. Às vezes a gente pega assim uns. Eu tô olhando algumas notícias, poxa, caiu um avião assim, assim, assado, morreu, sabe? Principalmente esses aviões particulares, né? Aí, muito nisso, a gente volta àquela situação, poxa, caramba, cara, eu sobrevivi um acidente aéreo, né? Agora eu vejo, tipo, pessoas, infelizmente, morrendo aí em alguma infelicidade, algum acidente. Mas assim, cara, como você, poxa, você citou muito bem, falou muito bem em relação a isso. Não é só um acidente aéreo, né? Você é sobrevivente de um acidente aéreo onde todos os teus amigos, e sim, teus amigos, teus colegas de trabalho, que conviviam contigo todos os dias, mais que tua família, porque você treina todo dia, vai para casa, fica 1, 2 dias, volta, concentra, dorme no mesmo quarto, não na mesma cama, mas no mesmo quarto. Então, tipo assim, o convívio e a relação é muito forte. E aquele grupo tinha um convívio muito, muito forte, muito grande com as famílias também. As esposas se davam muito bem. Então, tipo, não é apesar, a gente sabe que a perda ela é gigantesca, mas você citou, não é um avião comercial onde você está sentado e o teu vizinho do lado da poltrona você não conhece. Não, eu estava sentado onde o cara do lado era o Alan Ruschel, onde do lado da poltrona do lado era o Danilo, onde a poltrona da frente era o Neto e o Bruno Rangel. Então, assim, cara, eu tinha vários amigos, cara, 90 e... Vou botar ali 95% eu conhecia. Sabe, tinha alguns empresários, pessoas da imprensa também que a gente não conhecia, mas 95% das pessoas eram o nosso convívio do dia a dia. Então, não foi qualquer acidente, né? Apesar de a palavra ser forte, qualquer acidente, não. Foi um acidente, assim, que você sobreviveu, que não tem explicação, tá? Porque... As pessoas, ah, não, mas foi o lugar que tu sentou porque o Alan sobreviveu também. Não, não foi. Ah, porque tu fez alguma posição, alguma coisa que as pessoas falam que tem que fazer, talvez se dê alguma. Não, eu não fiz nada, cara. Pô, eu não fiz nada, cara. O que eu fiz foi rezar. O que eu fiz foi rezar. Foi pedir a Deus que nos levasse o pior naquele momento. Se fosse isso, o Rangel que estava sentado na mesma linha de banco que eu estava sentado ia sobreviver também, cara, sabe? O Rafael Reis estava lá atrás, ia sobreviver tendo dois caras que tinham morrido do lado dele, sabe? Então não tem assim, muita lógica. É uma coisa assim que não tem explicação. Eu vejo, não vou te, cara, eu não posso fugir disso, Potter. Eu vejo, foi um milagre que aconteceu com a gente. Não tem explicação, cara, porque eu tive 13 fraturas pelo meu corpo. Não tinha onde eu não tava quebrado, cara. Sabe? Não tinha onde o Neto não tava quebrado, onde o Rafael Renzo não tava quebrado, onde o Alan não tava quebrado, sabe? Aí você pode me perguntar, tipo, poxa, mas os dois tripulantes praticamente não aconteceu nada. O Tumiri, que agora mês retrasado, sofreu outro acidente de ônibus onde morreu 21 pessoas e ele não aconteceu nada, cara. Eu até mandei uma mensagem para ele numa matéria que o pessoal me pegou.
Conta quem é esse aí.
O Tumir é um dos do, do o Tumir é um dos comissários, né? Que no nosso acidente tava lá atrás sentado e eu, se eu não me engano, ele quebrou um dedo e como ele se bateu, eu acho que é a clavícula, se eu não me engano.
Isso.
Bateu, ele ficou tonto. Tanto que dizem que tem um vídeo dele tonto assim, pedindo pelos colegas dele no momento do acidente, quando ele é resgatado, mas naquela noite do acidente. E aí o cara, depois de anos, sobrevive a outro acidente que diz que não aconteceu nada com ele, onde infelizmente morre 21 pessoas também. Então, tipo assim, tem coisas que não tem explicação, cara. Tem coisas que eu venho lá de cima que, poxa, não é tua hora. Tem ainda coisa para fazer aqui, e eu sou um cara assim muito. Eu sou um cara assim que reflito muito sobre isso, sabe, Potter? Como eu dou palestras e eu conto muito, muito mais sobre minha recuperação, muito mais sobre o que eu passei pós-acidente, né? Mas cara, eu não posso fugir de dizer que foi o lugar que eu sentei, que foi, sabe? Não, cara, eu. Ah, fomos, mas o. Com lá com vocês e não aconteceu com os outros, cara, isso já é uma coisa que não, eu não tenho como te responder. Agora, a minha pessoa, o que aconteceu com o Jackson Foma, eu não posso fugir do milagre. Você vai, não, que, não tem como explicar as outras coisas. Eu não consigo explicar. E aí, cara?
Ele não tá te ouvindo, tá? Quem tá só nos escutando, o Santiago apareceu aqui e, por uma incrível coincidência, eu queria falar de um outro milagre. E o que tu sentiu? Tem situações que só quem é pai e mãe e vive aquele momento é mágico, tá? Eu vou te contar, não interessa pra ti, mas vou te contar qual foi o momento mais feliz da minha vida. O momento mais feliz da minha vida foi quando ele nasceu e o outro é mais velho. E aí, lá no hospital, só podia entrar alguém da família, né? E eles liberavam que um irmão ou uma irmã pudesse entrar lá. Então, tem aquele momento que a criança nasceu, o Santiago nasceu, o Federico estava lá fora com meus pais, com os meus sogros, tinha alguns amigos lá acompanhando, né? A situação aqui em Porto Alegre, tá? E aí foi liberado que o meu filho mais velho, o Federico, que tinha 1 ano e 9 meses, eu fui lá fora pegar ele e eu trouxesse ele para a cama que estava a minha guria e o Santiago recém-nascido. que é esse pequenininho que tá aqui. E aí o seguinte, o mais velho, que é o Federico, ele não beijava. Ele nunca chegava e beijava, fazia assim. Ele não sabia fazer esse movimento. A gente falava e ele encostava a carinha assim. Aí tem o vídeo desse momento, forma que eu já vi umas 3 mil vezes. Papai agora tá querendo uma tese, amigo. Ajuda. Aí, forma, eu peguei o Federico, levei até a cama, a cama aquelas móvel, assim, né, com a mãe, e botei ele em cima pra ele conhecer o irmão dele. Forma, ele baixa a cabeça e beija o irmão dele. Ele nunca tinha feito esse movimento na vida dele. A gente falou, ah, só teu maninho, aquela coisa, porque tem aquela preocupação com ciúmes, o mais velho vai sentir muito. O primeiro movimento dele, no quinto segundo de encontro da vida dele com o irmão dele, foi baixar a cabeça. Ele tava sentadinho em cima, assim, ele baixou a cabeça e beijou a forma. Aí,
Foda,
cara, aí, cara, aí eu entendi a vida.
né?
Tu deve ter entendido a tua vida diversas vezes, linkados a tudo isso que a gente falou. Mas aí tem um nascimento depois disso. Como
É
é que é
isso
o
aí.
significado disso? Porque já bastaria, né? Tu apenas ser um pai, ser humano. Não, tu tem tudo isso que a gente falou. Como é que foi esse momento pra ti, cara?
Cara, foi um momento mágico, assim, porque era um desejo muito grande da minha parte, da parte da Andressa, em construir uma família, em sermos pais, né? E aí poxa, quando o Joaquim nasce, assim, cara, é aquela situação, meu, cara, como vai ser? Eu quero pegar ele, eu quero ver ele, eu quero sentir ele, eu quero. Cara, será que ele já é parecido comigo? Será que ele é parecido com a mãe? Sabe, aquela coisa toda. E, cara, assim, Potter, não tem, assim, explicação, cara. É aquela frase que diz, oh, você sendo pai para saber. É a mais pura verdade, né? É uma coisa, assim, que tu não... Cara, eu tava nas nuvens, assim, eu tava viajando, cara, sabe? Eu olhava meu filho, eu viajava, cara. Eu olhava para ele, eu olhava para ele, assim, no berço, e falei, cara, quando ele caminhar, quando ele falar, o que que ele vai dizer, cara? Será que vai ter as minhas... O meu jeitinho, sabe? O jeitinho da mãe dele. Cara, é incrível, cara. Eu vim ontem, sabe? De Chapecó, saí de Chapecó, vim para São Paulo para ajeitar as coisas e a minha esposa e meu filho vêm amanhã. Cara, ontem eu fui dormir todo errado, cara, todo perdido, sabe? Aí parecia que tinha alguma coisa, eu ia nos quartos, cara, eu meio que procurando meu filho, sabe? Aquela coisa toda. É uma coisa assim. Falta alguma coisa, quando tu tá longe, assim, falta aquele pedaço, aquela tua metade, sabe? E, cara, eu hoje, meu, eu não me vejo assim, jamais, né? Lógico que nenhum pai se vê, né? Mas hoje, falando de mim, eu não me vejo longe do meu filho, pra nada, cara, pra nada. Eu cheguei ontem, era meio-dia, era 1 e pouco da tarde, eu tava morrendo de saudade, já tava todo estranho aqui, porque é uma coisa assim que, cara, que a gente falou, poxa. Agora a gente acorda, que eu falei, agora eu acordo 7, 7:30. Cara, e acordo disposto pra caramba, mesmo meu filho às vezes não dorme nada de noite. O fato de ele vir te dar um abraço, sorrir pra ti, tu brincar com ele, sabe? E isso também, Potter, muitas vezes eu me peguei pensando no o que aconteceu comigo, sabe, cara? De hoje eu poder jogar um futebolzinho com meu filho dentro de casa, eu poder sentar, brincar com ele, correr com ele, sabe, cara? Então, assim, é a valorização das coisas simples, sabe, cara? É a valorização do dia de hoje, do momento. E eu, nas minhas palestras, eu falo muito sobre valorizar as coisas simples da vida. A frase clichê, o dia de amanhã pertence a Deus, é uma frase clichê, ela é. Mas, cara, é uma frase clichê que eu senti na pele, cara. Porque um dia antes de tudo acontecer, nós estávamos feliz pra caramba, fazendo planos. Cara, vai ser. Cara, o jogo vai ser assim, vai ser assado, sabe? Todo mundo feliz, todo mundo assim, cara, sabendo que ia ser difícil o jogo, mas, cara, mas assim, feliz pelo momento, feliz pela aquela situação. E aí, cara, da noite pro dia tu perde todo mundo, cara. Da noite pro dia eu perco meu principal instrumento de trabalho. Da noite pro dia, que mesmo em coma, ali eu encerrei minha carreira, cara, mesmo sabendo nada do que tinha acontecido até o momento, eu encerrei minha carreira, cara, ali eu perdi todos os meus amigos. Sabe? Então, por isso que eu bato na tecla de viver o dia de hoje, cara. De aproveitar ao máximo. Potter, eu sou um cara assim, a minha esposa fica louca comigo, cara, mas eu não consigo. É difícil de eu programar uma viagem, cara. É difícil de eu. Claro que tem coisas que tu não consegue fazer da noite pro dia, mas é muito difícil eu conseguir programar alguma coisa. Eu tenho esse receio. Por quê? Porque eu passei, porque eu senti na pele, cara. Então, tipo assim, eu vivo muito intensamente o dia de hoje, cara. Cara, semana que vem vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, mês que vem ou daqui 5 meses. Não dá. Amor, não tem como. Eu não consigo, sabe? E eu lembro que tu tá bagunçado, tu precisa planejar as coisas junto. Eu falei, não tem como. É difícil. É difícil por quê? Porque é uma coisa que despertou em mim depois de tudo que aconteceu, porque é uma coisa que eu senti na pele. Então não é fácil, cara. E eu vivo intensamente, cara. O dia de hoje, eu agradeço muito quando eu acordo, quando eu vou dormir. Eu tô sempre agradecendo. Cara, é assim, eu, Potter, do fundo do meu coração, cara. Eu, assim, dificilmente mesmo, eu peço alguma coisa, cara, nas minhas orações. Eu agradeço muito. Porque eu tenho que estar ciente, eu tô ciente, de tudo que aconteceu comigo. Em relação a vida te mostra que tu não. Primeiro de tudo, a vida te mostra que tu não tem idade para te passar por alguma dificuldade. Eu até brinco com as pessoas. Ah, não, mas tu é novo. Ah, tu tem 29 anos, tu tem uma vida pela frente. Não, tudo bem. Só que a vida me mostrou que não tem idade para te passar por uma dificuldade. Não tem idade para te estar num leito de hospital, numa UTI, lutando pela tua vida. Pode ser com 5 anos, pode ser com 10, pode ser com 24. Pode ser com 70, 80, mas a vida tá ali para te viver o dia de hoje, cara. Não adianta. Não adianta você querer achar que você é imortal, que você. Não, vou fazer isso a semana que vem, não sei o quê, não sei o quê. Cara, a gente não sabe. Não sabe, cara. Então, assim, eu até brinco com as pessoas. Eu sou novo, sim, mas o meu corpo, ele tá judiado. Meu corpo tá de 60 anos para cima. Então. Então, a gente entende um pouco que as dificuldades da vida, né? E assim, Potter, claro que a gente sabe, eu hoje sei, né, de tudo que a gente passou, mas a minha história, apesar de ter me acidentado, sobrevivido a um acidente de avião, mas a minha história é só mais uma no mundo, cara. Olha quantas pessoas também que têm uma história. De superação, né? E quando eu falo isso, cara, eu jogo muito pro lado do PCD, pro lado do amputado, né? Porque, cara, vou te contar uma história rapidinha, cara. Eu, quando fui colocar minha prótese em São Paulo, eu cheguei achando que, poxa, meu Deus, a minha história é a história, sabe? Lógico que, como eu volto a te dizer, é uma história que arrepia. Mas, cara, eu sentei para esperar minha consulta, cara, eu olhei, tinha uma menininha de 12 anos, Potter, sem assim, os quatro membros, cara. E ali eu sentei para ali, eu, poxa, ali eu falei, cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô sem minha perna, cara. Vou colocar minha perna, vou poder fazer de tudo, vai demorar um pouco, não importa, cara, mas eu vou colocar, vou me reabilitar e vou voltar à minha vida. Vou voltar à minha vida. E eu olhei aquela criança, cara, com 10, 12 anos ali, sem os quatro membros, cara. Sem os dois braços, sem as duas pernas. Falei, cara, eu não tenho direito de reclamar de nada mais uma vez, cara. Sabe? E aí você. Hoje eu tenho muitos, muitos, muitos amigos amputados, cara, com histórias incríveis, sabe? Então, cara, a gente se fortalece muito com a história, né, dessas pessoas. Eu sei que as pessoas se fortalecem muito com a minha história. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque tem dias que eu acordo ranzinza, tem dias que eu acordo chato, sabe? E aí, poxa, quando você tem essas pessoas no teu ciclo de amizade, quando vai passando o dia, você, poxa, calma aí, meu, dá uma segurada aí, sabe? Não é assim o negócio. Apesar de ter passado por isso, eu acho que você tem que. A gente é ser humano, né? As pessoas até falam, não, que lindo teu sorriso, tá sempre sorridente. Eu falo para as pessoas, quando tenho a oportunidade de falar para as pessoas, eu digo, não, eu sou um cara muito feliz, muito alegre, muito para cima, mas eu também acordo zebu, eu acordo ranzinza, sabe? Que é do ser humano. Mas com o passar das horas no dia, eu também fico me cobrando, calma, para aí, meu, né? Só um pouquinho. Isso não é nada, então não tem por que estar assim. E isso me ajuda muito, sabe, esse ciclo de amizade com os amputados, com as pessoas que têm uma história de vida assim, muito bonita, de superação. Então, cara, me fortalece bastante, Potter. Me fortalece bastante eu estar junto dessas pessoas também, sabe, cara?
Ô, mano, como é que eu vou transportar isso em palavras? Vamos lá. Primeiro, obrigado. Né? E
É isso,
não,
tá?
não só obrigado pelo teu tempo numa manhã de uma terça-feira de abril de 2021, mas obrigado, cara, por olhar para a vida e sorrir ainda, cara. Mesmo. Sabe, hoje as redes sociais permitem que todo mundo mostre, né, a vida do jeito que quiser. E óbvio que tu faz uma edição na tua vida, né? É óbvio que todo mundo faz uma edição para querer colocar os momentos de felicidade. Às vezes até as pessoas dividem alguns momentos de infelicidade. E cada momento de felicidade teu, cara, que a gente dá uma espiada, sabe? Cada deboche teu contigo mesmo, o jeito que tu encara isso, né? O jeito que tu faz as brincadeiras com tá faltando um pedacinho da tua perna. Isso bate muita gente, cara, de uma maneira tipo assim, cara. E não é que. Não, não é a normalidade de um corpo que não está completo, que falta um pedacinho dele. É o jeito que tu lida. Na verdade, o que encanta não é o pedacinho que tá faltando. É o que sobra mentalmente, a força mental que tu tem. Então, cara, muito, muito obrigado por ter transformado tudo isso numa história de vida, né? Para muitas pessoas olharem assim e falarem assim, cara, a gente tá aqui para ser feliz, a gente não tá aqui para ficar prestando atenção em bobagem, a gente não tá aqui para, sabe, para estar tá brigando com pessoas que a gente gosta, a gente tá aqui para ter coisas boas, cara. E tu, daqui a pouco, eu fiz uma temporada, a temporada do Potter Entrevista de mais audiência disparada. É a temporada que eu perguntava para as pessoas se Deus existia. E uma característica desse programa aqui é ouvir pessoas que pensam completamente diferente, né? Eu também encaro, e não precisa ser divino, tá? Mas a palavra milagre, ela tá no dicionário não só para estar linkada com a coisa divina. Milagre também pode ser uma coincidência matemática, como a gente estava falando antes ali de probabilidade, né? E, cara, esse teu milagre, eu não sei se ele é divino, mas eu sei, eu tenho certeza. Não tenho certeza, desculpa. Mas, assim, eu desconfio muito, Foma, que alguém ou uma força maior olhou e falou assim: ó, cara, o teu papel não é ser goleiro de futebol. O teu papel aqui é outro com as pessoas. Porque um goleiro. Ontem foi dia do goleiro, diga-se passagem, né? O goleiro. Ele também vai fazer a gente feliz e triste, entendeu? Dentro da profissão do futebol é a mais ingrata de todas, porque, né? Tá tudo muito próximo ali, né? Mas parece que alguém chegou pra ti e falou assim, ó, cara, na real, cara, tu vai tocar milhões de pessoas assim. Esse é o teu papel. Teu papel vai ser criar filho e teu papel vai ser mostrar para as outras pessoas, cara, que tem coisas que a gente presta atenção na vida que não tem a mínima. É a mínima possibilidade de serem importantes. Importante é isso aqui. Importante é amizade, importante é lutar, importante é trabalhar, importante é amar, importante é ter amigos, importante é ter momentos felizes. Obrigado, cara. Há muito tempo eu queria falar isso para ti e não estava programado eu falar isso para ti agora aqui. Eu não sabia como ia ser nosso papo, né? Não teve nenhum briefing. Qual é o briefing, Foma? O briefing é histórias de vida. Tá, beleza, eu topo falar com o Potter. Obrigado, cara. Muito obrigado.
Ah, okay. Obrigado de coração aí pelo espaço. Eu acompanho vocês muito tempo, assim, a gente sabe que vocês são pessoas que torcem muito pela gente, sabe? Isso eu fico muito feliz, cara, porque você tocou num ponto, num assunto de que eu tiro sarro comigo mesmo, sabe? Eu sou um cara muito assim, e isso me faz muito bem, sabe, Pota, em primeiro lugar, tá? Isso me faz muito bem. Foi uma maneira que eu busquei para encarar as dificuldades. Isso não é nada forçado, cara. Eu sempre fui um cara palhaço, assim, tirando sarro comigo. Até as pessoas falam assim, poxa, pessoas até desconhecidas, assim, quando eu passo nos aeroportos, enfim, alguns eventos que a gente vai, poxa, assim, mas tu não tem receio de ter algum julgamento? Eu falei, meu, sabe, julgamento do quê? Sabe, vai ter 5% de bobado quando falar bobagem lá para se aparecer na rede social. Eu tô cagando para isso, sabe? Isso me faz bem para as pessoas que estão ao meu redor. Cara, eu recebo inúmeras mensagens todos os dias nas minhas redes sociais de pessoas, e não só de amputados, não só de PCDs, não só de pessoas que. PCDs não, mas não só de pessoas que usam prótese, mas, cara, pessoas que estão passando por uma depressão, perderam um ente querido. Talvez um simples vídeo brincando ajudou as pessoas, sabe? Então, é isso que eu vejo hoje, Potter. Você citou muito bem, é esse meu pensamento hoje, de poder ajudar de alguma forma as pessoas, de você poder estender a mão de alguma forma. Eu fui ajudado, fez uma diferença muito grande na minha vida. E hoje eu me encontro muito nas minhas palestras, sabe? É uma situação que eu me encontro, que eu gosto de fazer, porque ali eu tô vendo que as pessoas estão ali me ouvindo, me escutando, e eu tenho certeza que elas vão sair melhores que elas entraram, de alguma forma, porque eu estou contando a experiência da vida, a experiência da minha vida, a dificuldade de um atleta com 24 anos, que poxa, estava no auge da carreira, querendo ou não, estava na Chapecoense, mas eu tava no auge da minha carreira, estava na Chapecoense como reserva, mas eu estava no auge da minha carreira, cara. Estava no auge da minha carreira, porque ali dificilmente o Danilo ia ficar e eu ia ter uma sequência, pelo menos no campeonato estadual todo, que já tinha feito uma reunião com a direção. E, cara, ali eu ia mostrar meu futebol, cara, eu ia mostrar porque eu tava ali, sabe? Então, cara, eu volto a te dizer, é valorizar sim muito o dia de hoje, cara. É valorizar sim muitas coisas simples, porque é isso que fica, cara. E, infelizmente, Potter, você sabe que a maioria das vezes a gente só se dá conta quando a gente está num leito de hospital lutando pela vida, ou um amigo nosso próximo, um familiar nosso próximo, sabe? Então, aqui a gente para pensar realmente qual que é o sentido da vida, sabe? De parar com essas frescuras, parar com essa situação de querer mais, de querer, sabe, ser egoísta. Vamos ter mais empatia, cara, vamos viver mais o dia de hoje. E um dos maiores exemplos não é o que está acontecendo no mundo, né, cara? A gente precisa ter empatia, cara. Olha esse vírus louco que está acontecendo aí, que poxa, levou várias vidas, inúmeras vidas. Cara, a gente precisa parar para pensar, para refletir e para falar, não, calma aí, cara. Vem cá, vamos viver hoje com a nossa família, com nossos amigos próximos. Tem que ser assim, cara. Não adianta, porque a vida realmente é um sopro, né? É um sopro e às vezes e o baque, a gente só cai na real quando realmente, infelizmente, a água tá ali batendo no, no, nos garrão, né? Que a gente, opa, calma aí, sabe? Então a gente precisa parar para refletir, cara, para refletir. E eu vou ser sempre esse cara, sorridente, porque é assim que eu levo minha vida, é assim que eu me ajudo, que eu ajudo, querendo ou não, meus familiares, as pessoas que estão ao meu redor, que eu ajudo as pessoas. E assim também que eu vejo que as pessoas também podem me ajudar, sabe? E quando eu falo sobre os amputados, conheço muitos amputados que tiram sarro com eles mesmos, sabe? A gente sabe que a gente tem muitos seguidores, que a gente faz repercute bastante das palhaçadas, mas, cara, eu conheço muitos amputados que tiram sarro, que fazem palhaçada, sabe? Que, poxa, que a palhaçada tá no, no, na, na própria fala do dia a dia, sabe? Isso é gostoso, cara, porque, poxa, você vê o cara levando a vida leve. E eu sou assim também, eu quero levar minha vida leve, eu quero. Não é mostrar para as pessoas, mas se eu puder acrescentar algo positivo para as pessoas, tanto nas minhas palestras, tanto nas minhas brincadeiras, cara, ótimo, show de bola, sabe? Vamos tocando e é isso que, cara, eu quero viver, eu quero viver, eu quero poder acompanhar o crescimento do meu filho, eu quero poder, cara. Tá do lado dele para as decisões que ele for tomar, sabe, cara? Cara, é isso que eu quero, Potter. Eu quero viver, cara. Eu quero estar do lado dos meus pais, do lado da minha esposa, do lado dos meus amigos verdadeiros. E é isso, cara. Eu quero poder aproveitar o máximo da minha vida. aproveitar ao máximo, sim, dessa segunda chance que Deus me deu para viver.
É um presente para mim, um presente para quem chegou até aqui. Obrigado, Foma, mesmo de verdade. Foi uma hora linda. Eu amo fazer isso aqui porque é um lidar, né, com ouvir, né, e ouvir histórias, ouvir o que as pessoas pensam. Para mim está sendo grandioso assim na vida. É um presente dentro da minha profissão. Até brinco, né, Foma, eu sou pago para falar, né? Eu sou pago para abrir a boca, né? E o programa que eu menos falo, que eu fico mais prestando atenção, que eu fico mais em silêncio, é o programa que as pessoas mais me elogiam. Consegui entender, tipo assim, sabe? É tipo árbitro de futebol. Se o cara trabalhou 90 minutos e ninguém lembra o nome do cara na partida, tá realizada a
Legal.
partida. Tá tudo certo, né? Se no outro dia o nome dele tá no jornal, ferrou. Ferrou, ele foi mal. Porque ninguém escreve assim, ó, a primeira coisa que começou, esse jogo começou primeiro com uma arbitragem muito boa. Não existe essa frase. Essa frase não existe. Jackson Foreman, tem um sopro de vida, cara. Obrigado pelo carinho de me atender e espalhar essa mensagem aqui para milhares de pessoas. Mesmo, de coração. Obrigado pelo carinho. Boa vida em São Paulo.
Obrigado, cara. Obrigado. É uma nova vida, né? E eu tô muito feliz, cara, em poder seguir contando a minha história agora em um estado diferente, apesar de a gente rodar o Brasil e até o mundo, né? Mas eu tô super feliz, cara. E obrigado pela oportunidade, tá? De poder contar um pouco da minha história e a gente poder bater um papo leve, né? Acho que isso é o mais importante, você não ficar com aquela coisa engessada, né? Quando você pega uma pessoa, ainda mais um amigo, um conhecido, a coisa fica mais leve e a coisa vai fluindo, né? E o
Lindo.
que é aí, pode contar comigo aí, a gente tá junto.
Nós. Valeu, cara. Obrigado. Até mais.
Um abração.